Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou Gabi Oliveira.
Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou Karina Vieira.
E nós estamos em mais um episódio do Afetos Podcast, porque sexta é dia de afetos. Karina, dá um recado aí, dá os recados que a gente precisa dar todo início de episódio.
Sim, claro, claro. Eu acho que isso é importante, né? Embora a gente sempre dê esses recados, tem sempre alguém que está chegando. Na nossa retrospectiva do Spotify que saiu agora, disse que mais de 50% do nosso público ali, ouvinte fiel, são pessoas que conheceram a gente neste ano de 2023. Então, por isso que a gente, todo episódio, a gente dá os mesmos recados. Então, se você faz uso das redes sociais, por favor, sigam a gente, né? Twitter é o P Afetos, Instagram é o Afetos Podcast, a gente tem um grupo no Telegram chamado Afetos Podcast e a gente tem um livro lançado que é o nosso queridinho do nosso coração, né? É o que a gente costuma dizer, né? Que é o Afetos, os episódios do Afetos colocado em livro, que é o Cartografia dos Afetos. Ele está à venda em todas as livrarias, tanto físicas quanto livrarias virtuais. E se você já leu, por favor, compartilhe com a gente o que você achou, de que forma ele te tocou, que a gente fica muito feliz em receber essas críticas, né? Como é que se fala? Perdi a palavra, Gabi.
Comentários, resenhas.
Exatamente, esses comentários e as resenhas, tanto nas redes sociais quanto por e-mail, porque tem gente que escuta a gente e não faz uso das redes sociais. Então, você pode mandar também a sua crítica, a sua sugestão, a sua resenha do nosso livro no nosso e-mail, que é o afetospodcast@gmail.com. E um recadinho também que eu queria deixar aqui no comecinho do nosso episódio de hoje é que todos os relatos para o quadro Afetos te Ajuda, a gente só recebe no nosso e-mail. Então, assim, por mais que o seu relato seja incrível, seja maravilhoso, e você mande pra gente pela DM do Instagram, não tem como a gente ler. Então, mande pra gente pelo e-mail, que lá tem uma garantia maior, a gente vai ler, vai selecionar, e pode ser que ele entre ao ar nos próximos episódios do quadro Afetos te Ajuda. Dito isso, Gabi, vamos ao nosso tema de hoje.
Vamos. Esse é um tema que eu sugeri através de uma reflexão que eu fiz, aquela e de uma situação que eu vivi também com a minha filha, Clara Lua. E o tema de hoje é: você sabe pedir atenção? O que é que acontece, gente? Quando você lida com crianças, vocês sabem que é muito comum as crianças tentarem chamar a atenção através de atitudes que a gente considera incorretas, vamos dizer assim, ou atitudes que a gente considera inadequadas. Às vezes, quando a criança quer chamar atenção, ela joga coisa no chão, ela sobe em cima de lugares que não são apropriados, ela faz aquele auê, sabe? Faz bagunça, porque é um grande pedido de atenção. E outro dia também, eu lembrei disso agora, viralizou nas redes. É o vídeo de uma criança que eu acho que era coreana. E ela tava num programa. Essa criança tava num programa tipo Super Nanny, assim. E ela conta, né? Ela conta que ela se sente muito triste. E ele fala isso de forma muito clara: que os pais não o amam. Que os pais não gostam dele desde que a irmã nasceu e tudo mais. E claramente isso se dá porque ele não está. Ele está sentindo que ele não está recebendo a atenção que ele precisava, a atenção adequada. Você chegou a ver esse vídeo, Karina? Acho que você estava viajando na época.
Cheguei.
Chegou, né?
Não, cheguei.
Todo mundo viu,
Cheguei e eu chorei
chorou, né?
rios até ver a segunda parte do
Todo
vídeo.
mundo chorou e tudo mais. E aí, depois de ver esse vídeo, a gente descobre que a mãe e o pai tinham chamado, né? Tinham entrado no programa, na verdade, para reclamar das atitudes do filho. Falando que ele estava agressivo, que ele era uma criança que ele era uma criança que eles não conseguiam lidar, que era uma criança difícil e etc. E era basicamente uma criança pedindo atenção da maneira que ela entendia que ela ia receber atenção, mesmo que a atenção entre aspas negativa, porque muita criança mesmo quando você dá uma atenção para castigar, aquilo é atenção. É o momento que você olha para ela. Nossa, já comecei, né, pesando o episódio, mas nem era nem era só sobre isso. Mas aqui em casa, um dia, a gente tava jantando com um grupo de colegas do Mário, que é meu filho que tem 11 anos, e o grupo de colegas dele também tem um pouco mais de idade, né? Tem entre 9, 10, 11 anos. E as meninas estavam aqui, e a Clara Lua queria que tava ali no meio também, e a Clara Lua tem só 6 anos. E aí a Clara Lua tava nessa coisa de buscar atenção, de querer a atenção dos mais velhos, e começou a fazer várias coisas inadequadas. Jogar coisa no chão, se jogar no chão, subir em cima de coisa, enfim, aquelas coisas. E aí uma das crianças, né, que tem 8 anos ou 9 anos, mas assim, sabe aquelas crianças que foram criadas, né, falando sobre as emoções, falando como se sente, etc., é uma dessas crianças. E aí ela virou para ela e falou assim: Clara Lua, eu acho que você quer atenção. E para ter nossa atenção, você não precisa fazer essas coisas. Você pode só levantar a mão e pedir a nossa atenção que a gente vai te dar. Naquela hora eu fiquei tipo, gente, que isso? O que que essa criança...
Que fofa!
Eu achei muito fofo, mas eu fiquei pensando, gente, será que eu sei pedir atenção direito? Porque foi uma grande reflexão. Eu falei, caraca, essa criança trouxe uma pauta. Só que essa situação aconteceu há um bom tempo, e isso marcou a Clara Lua muito, porque ela passou realmente a pedir atenção. Agora a gente está num lugar e ela quer falar, ou ela tá precisando que a gente olhe para ela, ela fala: gente, eu quero atenção. Mãe, você pode me olhar? Eu estou precisando de atenção. Mãe, eu quero conversar. Sabe, ela começou a se expressar dessa forma. E esse tema voltou pra mim, por quê? Porque um dia eu tava no Twitter e eu tava passando por uma situação interna, assim, pessoal, complexa. E eu fui e postei uma foto de biquíni no Twitter. Nada contra foto de biquíni, já postei várias outras. Mas aquela específica eu apaguei depois, inclusive, porque foi basicamente postada num pedido de atenção. Num pedido no sentido de eu estava com a autoestima abalada por uma situação pessoal. Porque uma pessoa específica não tinha me dado a atenção que eu gostaria de ter recebido. E aí, eu fui e postei aquela foto para receber a atenção de diversas outras pessoas que não mudaria nada na minha vida. Quando, na verdade, talvez eu só precisasse ter conversado com uma pessoa específica. E aí, por causa disso, eu anotei esse tema. Porque eu acho, inclusive, que em tempos de redes sociais, a gente não está conseguindo conversar e deixar claro o nosso desejo de atenção. E aí, às vezes, a gente usa de tudo. A Karina disse que não conhece gente que faz isso, mas eu conheço. Gente que, tô triste, tira a foto do WhatsApp. Porque aí, quando a pessoa tá sem foto, normalmente alguém vai lá e vai perguntar: por que que você tá sem foto? O que que houve? Ou você acha que tá bloqueado e vai lá falar com a pessoa. Então, assim, tenho amigos que têm essa prática de tirar a foto do WhatsApp. Tem gente que posta uma indireta, né, nos status ou no Instagram. Tem gente que faz várias coisas. Às vezes posta declaração para alguém. Quando era só a pessoa ser direta. Se você está querendo a atenção de alguém, e aí a gente fala, né, outro dia eu vi um tweet também: visualizar story não é atenção, gente. Visualizar story não é flerte, ou curtir story. Não é. A gente, de novo, a gente vai voltar naquele episódio da carência, da carência no todo, né, de algum tipo de afeto. E às vezes a gente entra num lugar de tentar chamar atenção sem comunicar Aquilo também que é até zoeira na internet. Do recém-solteiro, né? Que às vezes começa a postar um monte de coisa pra chamar a atenção. Não chamar a atenção de novos pretendentes, mas pra chamar a atenção da pessoa que ela terminou. Sabe? Pra mostrar que tá bem, pra mostrar que, ah, nossa, como que eu tô vivendo.
Sim. E aí eu vou um pouco mais a fundo, porque às vezes ela não quer chamar a atenção. Ela quer chamar a atenção de outras pessoas também para tapar um buraco de alguém que ficou, que se foi, né, na verdade. Para tapar um buraco que ficou de alguém que se foi. Então, qualquer atenção é válida. Seja as notificações do celular, seja as notificações das redes sociais. Só que quando aquela pessoa entra em contato com isso, ela vê que não, ela quer a atenção de uma pessoa específica. E o que eu achei interessante, Gabi, quando você trouxe esse tema... E eu falei que a gente dava pra gente dar uma pirada, é que eu acho que em 2015 ou 2016, eu ganhei um curso com a Ana Maria Gonçalves, que é a minha escritora favorita, do meu livro favorito, que é Um Defeito de Cor, que inclusive é tema da Portela deste ano, né, do Carnaval da Portela deste ano de 2024, né, do próximo ano. Dito isso, ganhei este curso, fiquei enlouquecida, porque eu ia passar cerca de 6 semanas, 6 sábados, o dia inteiro com a Ana Maria, eu e um grupo, né, uma turma, fazendo um curso chamado 6 Temas em Busca de Autoria. E assim, foi um curso fantástico, incrível, incrível, incrível. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque a primeira coisa, assim, uma das primeiras coisas que a Ana Maria disse e que... eu levo até hoje, foi que a maior violência que um ser... aliás, a porta de entrada para todas as violências que um ser humano pode sofrer é a invisibilização. É quando você fica invisível, quando ninguém te vê. Ou quando aquela pessoa específica não te enxerga. E eu acho que a atenção, né, é chamar a atenção de alguém, é basicamente quando a gente se sente invisível. Para todo mundo ou para uma pessoa específica. Porque o que acontece quando a gente se sente invisível? A gente vira absolutamente ninguém, né? A gente não tem corpo, a gente não tem vontade, a gente não tem desejo, a gente não é escutada, a gente não é vista. Então, me parece, pode ser que eu esteja dando uma viajada, mas me parece que essa necessidade de chamar atenção é quando a gente se sente invisível. Ou quando a outra pessoa especificamente, ou um grupo de pessoas, faz a gente se sentir invisível. Quando você me perguntou se eu conhecia alguém que faz isso, né, de tirar a foto do WhatsApp quando precisa de atenção ou para chamar atenção, realmente eu não conheço. Mas eu conheço um monte de gente que joga indireta. Eu, inclusive, fui essa pessoa. Ao terminar um relacionamento que eu achava que era o relacionamento da minha vida, que ficava jogando indireta nas redes sociais. De uma forma que eu achava que era muito sutil. Não, isso não é indireta. Psh, tá doido, não tô fazendo nada. Estou só me expressando. Só que depois de um tempo, né, quando a gente tá ali longe do olho do furacão e vendo as coisas mais de longe, eu percebi, sim, era indireta. Era uma forma de falar pra aquela pessoa, ó, você não me quis nesse momento, mas eu tô aqui, tá? Eu tô aqui, eu sou vista, eu sou desejada e querida por um monte de outras pessoas, que não você. Então não é só a foto do WhatsApp, não são só as indiretas. São inclusive esses comportamentos que a gente julga infantil, mas que num ato de desespero pra ser vista e pra chamar atenção, a gente acaba fazendo. Como bater o pé no meio de uma discussão, bater a porta, como você disse, né, Gabi, antes da gente começar a gravar, bater a porta, falar mais alto, ficar de birra, a pessoa te perguntar se tem algum problema, claramente tem, até quando você responde não tem, você está dizendo que tem um problema, o que só me leva a crer que a comunicação é a chave, mas chave de uma boa relação, né, mas muitas vezes a gente não sabe se comunicar. A gente não sabe se comunicar por uma série de coisas, assim. Então, quando você falou pra mim que o amigo do seu filho, tão pequenininho, né, uma criança, já conseguiu perceber ali que o que a Clara Lua estava fazendo era uma forma de chamar atenção, é exatamente isso, porque certamente ele está sendo criado desde muito cedo para entender os sentimentos e as emoções dele e fazer essa mesma leitura nas outras pessoas. Então, ao invés de, como outra criança, ignorar ou achar que ela estava fazendo birra e ela estava sendo malcriada, ele conseguiu ler para além disso, porque ele está sendo ensinado a se perceber, né? A se entender, a não fazer birra, a não chamar atenção dessa forma, então, e inclusive a escutar e perceber e conseguir elaborar os próprios sentimentos e emoções. Então, eu acho que a comunicação é a chave, mas a gente também precisa entender que as pessoas se comunicam de forma muito diferente.
Sim, e eu dei o um exemplo para Karina que às vezes a atenção ela pode vir, né? Ela pode ser expressa de diversas formas. E eu estava outro dia conversando com um amigo e ele falou que a gente estava viajando, né? A gente estava em Salvador e ele tem um marido e aí ele estava falando que o marido dele pediu para ele levar uma lembrança da viagem porque eles não viajaram juntos. E aí a gente estava conversando o quão maduro foi o marido dele pedir essa lembrança, porque se ele chegasse sem a lembrança em casa, sem aquelas lembrancinhas de viagem, provavelmente o marido ia ficar chateado, porque aquilo para ele significava que ele tinha a atenção do marido mesmo viajando, né? Era assim: estou viajando, mas lembrei de você. Aquilo era significativo para o marido dele. Só que o marido dele decidiu comunicar isso ao invés de simplesmente deixar ele voltar sem lembrança e ficar chateado e aquilo ser uma questão na relação. Então, assim, olha que evolução de comunicação. Tipo, eu quero esse tipo de atenção. Será que é possível a gente conseguir esse tipo de atenção? Eu quero que a gente converse sem você pegar no celular. As crianças já falaram isso comigo. Mãe, desliga o celular, por favor, que eu quero conversar com você. E às vezes, como adulta, a gente precisa fazer isso. Mas não, às vezes a pessoa tá lá no celular, não sei o quê, você tá querendo a atenção plena dela. E ao invés de você falar, poxa, a gente podia conversar, né, sem essa intervenção e tudo mais. Ou eu queria ver um filme com você sem isso, pra gente conversar depois. Não, a gente não fala. A gente fecha a cara, a gente fala que vai dormir, não quer mais conversar, entendeu? Quando a gente podia só comunicar.
Só que quando você comunica, você abre a porta do não também. E a gente não sabe lidar com a negativa do outro. Uma das coisas que eu aprendi nesses vídeos do Emanuel, que você me mandou, Gabi, inclusive eu vi outros, é que a
Obrigada,
gente quer
Karina.
realmente ser. Exato, exato. Obrigada, Gabi, por ter me apresentado outro mundo. Uma das coisas que eu aprendi é que a gente quer ser a centralidade da vida do outro, mesmo que a gente nunca seja, porque a gente nunca será, né? Afinal, a gente está procurando algo que a gente nunca vai ter. Essa carência desmedida, essa vontade de ser o centro da vida de outra pessoa, pode vir acompanhada quando você faz um pedido, né? Um pedido de atenção, de uma negativa. A outra pessoa pode falar: não, eu consigo conversar com você e ao mesmo tempo ficar aqui no celular. Ou, não dito em palavras claras, o que está no celular é mais importante do que você, chama mais a minha atenção do que você, é mais instigante, é mais interessante para mim do que você. E a gente não sabe lidar com a verdade. Assim, é a verdade nua e crua, né? Por isso que muitas vezes as pessoas têm que dourar a pílula ali, né? Dizer uma meia mentira, dizer uma meia verdade, na verdade, né? Não dizer uma meia mentira, dizer uma meia verdade. Mas a gente não sabe lidar com a negativa. Quando você faz uma pergunta direta para uma pessoa, invariavelmente eu acho que a gente espera uma resposta positiva, né? Sim, vou fazer isso. E a pessoa larga o celular e vai ficar com você. Mas 50% da possibilidade está em ela falar: não, eu consigo te dar atenção e mesmo assim ficar no celular. Não, eu não quero. Não vou trazer esse presente para você porque a minha forma de expressar carinho por você é de outra forma. É lembrando de você em determinado local, é tirando uma foto e te marcando, te mandando. Mas eu acho que a nossa necessidade de atenção, ela é muito, embora seja uma necessidade que permeia todas as pessoas, ou a grande maioria de pessoas, eu acho que ela pode ficar muito específica. Porque às vezes eu posso querer atenção em um determinado momento e você querer em outro. E aí, quando você falou, Gabi, da coisa de você postar a foto porque tá mais carente, né? Que você precisava da atenção de uma pessoa específica e depois você se arrependeu. Eu acho que isso acontece invariavelmente, assim. O que eu tenho visto nas redes sociais e o que tem me deixado muito assustada é como as pessoas fazem, às vezes do Twitter especificamente, que para mim é a rede mais cruel que existe, quase que um diário da sua vida pessoal. Assim, elas postam coisas que são muito pessoais, que podem ser usadas contra elas por pessoas desconhecidas e que deixam elas num nível de vulnerabilidade que, ao meu ver, é muito perigoso. Porque uma coisa é você ser vulnerável com quem está ali no seu dia a dia, com quem faz parte da sua vida, com quem faz parte do seu círculo de amigos, do seu círculo afetivo, da sua família, que já é um grande risco. Mas eu sou a pessoa aqui que levanta a bandeira da vulnerabilidade. Outra coisa completamente distinta é você abrir a sua vida para completos desconhecidos, assim. Porque, embora eu tenha falado no último episódio que eu tenho esse espírito meio poliana, né, de acreditar que as coisas sempre vão dar certo, que a gente pode aprender com os nossos erros, eu também já vi cenas, por exemplo, no Twitter, extremamente cruéis de pessoas assim, destruindo a outra sem o mínimo de sensibilidade de que do outro lado ali daquela tela existe uma outra pessoa. Então, acho que até quando a gente pede atenção nessas redes sociais, e eu acho que a rede social é feita para isso mesmo, né? Para segurar a nossa atenção e fazer com que a gente fique cada vez mais tempo ali, me soa muito perigoso, assim, porque não é só para aquela pessoa. Quando você posta aquela foto de biquíni, não é só aquela pessoa que está vendo, é qualquer pessoa que esteja na internet vai ter acesso àquilo. E não é só a foto de biquíni, pode ser alguma coisa muito pessoal que aconteceu com você, uma perda que você teve, alguma coisa que você queira comunicar para uma pessoa específica, a famosa indireta, e aí você coloca ali, e aquilo bate em outras pessoas que de repente não vai ser da forma que você imaginava. Inclusive, aquilo pode ser usado para te ferir lá na frente. E aí, mais uma vez, eu chego na parada da falta de comunicação. A gente não sabe se comunicar. A nossa comunicação é muito enviesada ainda. Às vezes, o que eu falo não é o que a outra pessoa escuta, ou o que eu acho que eu estou dizendo não é bem o que a outra pessoa está entendendo.
Não, e Karina, é uma coisa do. Todo mundo pode desabafar, gente. Todo mundo pode se expressar. É claro, eu concordo com a Karina que a gente tem que tomar cuidado com o que a gente coloca nas redes sociais. Mas eu acho que para mim a grande questão, às vezes, é quando você desabafa na rede social com o sentimento de que o outro vai ver. Porque é isso que é loucura. Tipo, ah, você terminou uma relação. Você não tá desabafando só porque você quer contar para os seus colegas, seus amigos ou as pessoas que seguem. Não, você ainda tem a sensação que o outro vai ver aquilo. E aí, quando eu. Se eu faço algo que eu percebo que tá caminhando nesse sentido, aí eu falo, não. Não faz sentido. Até porque você não tá querendo. Você teoricamente não rompeu aquela relação, aquele ciclo, vai querer o quê? É quase como nos tempos antigos, é meio quase como ir lá na porta do outro e deixar uma carta anônima, assim, sabe? Se dá o trabalho, a gente se dá o trabalho, é um desgaste emocional. E aquilo que. E eu acho que esses lugares, eles colocam a gente na ruminação, que a gente já trouxe esse conceito aqui do livro da Agilidade Emocional, que é você ficar remoendo uma situação que você não tem mais o controle, que você não vai ter mais nenhuma ação para resolver. É, não tem nada que você possa fazer para mudar aquela situação, mas você fica remoendo aquele sentimento e aquela sensação. Quando o que você pode fazer, por exemplo, alternativas, é chamar a atenção de outra pessoa. Chamar a atenção de uma amiga, de um amigo, falar porque você está precisando de ajuda. Falar que você não está bem. Falar que você está precisando sair. Sabe? Ser direto. Estou precisando. Esses dias eu já falei isso no outro episódio. Falei, ok, galera. Estou carente. E agora, o que a gente faz com isso?
O que é muito válido é admitir as próprias carências. Eu acho que é muito válido, a gente fica, constrói, na verdade, uma relação muito mais verdadeira com a gente mesmo. Mas isso também me lembrou uma coisa, Gabi, que a gente pouco faz, que é pedir ajuda. Eu vejo amigas minhas, assim, carregando o mundo nas costas, e aí, aparentemente está tudo bem, e quando a gente vai ter uma conversa um pouco mais profunda, que eu fico sabendo que ela passou, elas ou ela, né, especificamente, passou por problemas, assim, gigantesco, e nas nossas conversas no WhatsApp, a gente estava trocando meme e figurinhas engraçadas. E aí eu perguntei, assim, para uma ou duas delas, por que vocês não pediram ajuda? Ah, porque a gente não sabe pedir ajuda, porque a gente não queria incomodar, porque certamente você talvez não pudesse me ajudar, porque você estava longe, ou porque eu precisava de uma coisa específica naquele momento. Assim, são muitas as desculpas, só para dizer que a gente não sabe pedir ajuda. E direcionar o que a gente precisa para a pessoa que pode ajudar a gente a resolver aquilo. Como você falou, assim, às vezes é pedir um conselho para sua amiga, em vez de postar no Twitter, sabe? Que tem um monte de gente que você não conhece e que pode usar aquilo para poder te ferir. Então, sei lá, é tentar criar ou aprofundar laços com quem está mais próximo de você. Para que você também não se sinta ou não se coloque numa exposição que pode te prejudicar lá na frente. Essa coisa do pedir atenção, para mim, soa como essa dificuldade da gente de se comunicar de forma clara e objetiva. Exatamente porque a gente não sabe lidar com a negativa do outro. Além da gente ter muita dificuldade de dizer não, a gente já falou aqui alguns episódios do Afeto sobre isso, sobre essa obrigatoriedade de estar no local de... não é subserviência, mas é de fugir dos conflitos, né? Então, a gente não sabe dizer não, a gente sabe ali tentar agradar. A gente quer tentar agradar o outro de muitas formas. Muitas vezes, a gente não sabe escutar o não do outro quando a gente pede atenção.
Karina, naquela hora que você estava falando assim... Ah, você pode falar com a pessoa e a pessoa falar, não vou levar a lembrança. Nossa, isso me deu até uma dor na barriga, você acredita?
Sim, a gente não sabe lidar com a negativa.
Não, assim, principalmente na negativa da pessoa que você está se relacionando. Imagina uma coisa tão simples assim, e a pessoa se...
Se negar. Não, eu não vou levar.
Não vou levar uma lembrança de 10 reais.
Porque às vezes a linguagem do carinho para aquela pessoa não é uma lembrança de 10 reais. Não é a materialidade do negócio, sabe? É uma foto.
Tudo bem, mas aí eu já para mim já não ia funcionar. Sabe por quê? Porque eu acho que... Não, é sério. Porque eu acho que quando você... Não é que você precisa ceder a tudo que o outro te pede. Mas assim, uma coisa simples... Eu acho que se sua companheira e seu companheiro falam, não tem porquê. Entendeu? Se você está numa relação, em todo tipo de relação. Se a minha filha está falando uma coisa, ou meu filho, se eu não dou atenção naquilo, é porque eu não quero. Porque eu não quero regar aquela relação. Construir aquela relação. Sério. Tem coisa que pra mim é básico. Tipo assim, uma gentileza básica da vida. Se a pessoa está te comunicando, você não fazer. Nossa, cara, não.
É uma possibilidade. Nem sempre o outro vai fazer o que a gente quer. Ah, mas olha só, né? Nessa nossa chamada de atenção do outro, pode ser que o outro não queira fazer o que a gente acha que é importante, porque para ele não é importante. Às vezes essa materialidade da saudade, não. Você precisa trazer alguma coisa para certificar que nessa viagem você estava pensando em mim. Para o outro é só, às vezes, um áudio no WhatsApp, uma mensagem, uma foto dizendo, ó, cheguei aqui e estou pensando em você. É aquela conversa no final do dia.
Eu sei,
de, ó,
Karina, mas olha
isso,
só.
Isso, aquilo,
só,
outro.
Uma coisa é quando você está no campo da interpretação, no campo do...
Sim.
O que eu acho que o outro gosta. Mas se o outro está falando que ele... Que aquilo é significativo.
Expressa, né?
E te comunica. Sério, se a pessoa fala não vou comprar lembrança. Eu olhei pra
É
cara e
porque
tá
eu
sofrendo.
falei só no campo da possibilidade, amiga. Se isso acontece comigo, eu estaria sentada num
Não,
cantinho ali
sério.
chorando.
Não vou falar igual até, termina.
É, viraria uma. Como é que se fala? Uma criança na hora ali.
Entendeu? Se a minha filha fala pra mim, mãe, estou precisando de atenção. Às vezes não dá. Falou, filha, agora não vai dar, a mãe tá trabalhando. Daqui a pouco a gente conversa. É diferente. Agora, se eu falar assim, então minha filha falar, ah, mãe, eu quero atenção. Eu falar, não, não vou te dar atenção. Pô.
Não, mas agora eu não tenho tempo, agora não consigo, agora eu tô
Sim, mas é
trabalhando.
diferente.
É isso?
Agora, o
Sim,
que você
sim.
trouxe? Ah, a pessoa pediu a lembrança. Aí a outra vira e fala: Ah, não, não vou comprar nada, não. Não vou comprar nada pra você, não.
Sim, porque a importância que ela dá é para outro tipo de
Mas, meu filho,
manifestação
você
de
tá
carinho.
importante. A construção da relação não é importante? Você fazer o outro
Sim,
minimamente se
com
sentir bem não é
certeza.
importante?
Sim, inclusive você pensar que o que é importante para o outro não necessariamente vai ser importante para você, mas continua sendo importante para a pessoa com a qual você se relaciona. É a chamada concessão. Você vai conceder de um lado, a outra pessoa vai conceder do outro para poder construir uma relação que seja saudável e tranquila e seja confortável e gostosa para as duas pessoas. Não dá só para uma pessoa fazer tudo o que ela quer. Porque não, para mim tem que ser assim, para mim é dessa forma, para mim. Ah, foda-se se a outra pessoa quer a minha atenção, mas o que eu consigo dar é só isso aqui. Então, né, é melhor assim, não, né, não se relacionar.
Enfim, eu acho que, inclusive, em tempos de ficantes, né? De. Porque as pessoas ficam muito, né? Ficante fixo, ficante prefixo, ficante premium, ficante.
Conversante, adorei esse termo.
Conversante.
Conversante.
Eu acho que essas dinâmicas de solicitação de atenção, elas se tornam ainda mais complexas. Porque ninguém quer firmar compromisso com ninguém. Tipo assim, não tem um compromisso. Mas ao mesmo tempo, você tem uma relação, que é íntima e não íntima, às vezes. E aí, nessa dinâmica, eu acho que ser humano, coitado, dá uma pirada no cabeçote. Principalmente, eu acho, mulheres. Porque aí entra num contexto, numa ideia de. Não comunicar, as pessoas não conseguem se comunicar. Não conseguem. Eu dei um exemplo outro dia aqui, que eu tava conversando com uma colega minha, que tava saindo com a pessoa, e aí saiu por algumas vezes, e ela veio conversar com a gente do porquê será que eles não tinham transado ainda. Aí eu perguntei, mas por que que você não perguntou pra ele?
É isso, é a dificuldade de lidar com não, porque eu não quero, porque eu tô transando com outra
É,
pessoa, porque eu não tenho desejo nesse momento.
por que que você me pergunta pra ele? Pergunta
Mas
pra
é
mim.
isso, tem coisas também que eu converso com amigas minhas que é exatamente isso. Não, porque isso, aquilo outro, aquilo outro, mas você falou pra pessoa? Não. Mas por que caralhos você não falou pra pessoa isso, sabe? Porque é a dificuldade de lidar com a negativa do outro. A gente é assim, a gente não é a centralidade do outro e não consegue dar conta disso.
É, gente. E aí? Vocês sabem chamar atenção? Vocês sabem como pedir atenção? Vocês estão pedindo atenção para a pessoa certa?
Tem isso, né? Pedindo atenção para a pessoa certa.
Vamos deixar esse gatilho aí de início de mês para vocês. Como a gente sempre fala, essa conversa continua nas nossas redes sociais, no nosso grupo do Telegram. Eu espero que vocês tenham gostado. Levem para terapia, a gente também vai levar, cara. Eu também já levei.
Super, super. Luanda, minha terapeuta que me aguarde.
Então, até o próximo episódio. Um beijo. Até sexta que vem.
É, obrigada, gente, por quem ficou até o final. Muito obrigada por estarmos nas retrospectivas de vocês. Eu fiquei toda boba lá, repostando tudo lá no perfil do Afetos. Não esqueça que sexta-feira é dia de Afetos. Um beijo e até a próxima sexta.
Beijo. Tchau, tchau.